Atendendo a um requerimento aprovado pela Câmara de Vereadores, a secretária municipal de Educação, Samira da Silva de Oliveira, participou da sessão ordinária de ontem no Poder Legislativo. Durante meia hora, ela explanou sobre os trabalhos da pasta, dos projetos já desenvolvidos e dos planejados para o futuro, além de ter detalhado o plano de contingência para a volta às aulas presenciais no município. Após a manifestação inicial, Samira respondeu a perguntas dos vereadores que puderam realizar até dois questionamentos a ela, e é isso que a gente acompanha a partir de agora. Lindomar Catânio, do PSD, um dos autores do requerimento, foi o primeiro a perguntar. Ele questionou a secretária sobre os projetos que a secretaria possui.
A minha pergunta é a seguinte, Samira. Além de todos esses projetos que você fez menção nesta noite durante a sua explanação, no meu ponto de vista são projetos que vêm a somar bastante para a educação no município de Lauro Miller, a Secretaria de Educação tem mais algum projeto em vista para implementação no município?
Vereador Lindomar, sim. É até muito importante essa pergunta. Às vezes a gente fica, pelo período de tempo, a gente acaba não colocando todas as informações na nossa apresentação. Nós temos um projeto de alimentação saudável com o título Quem disse que precisa ter açúcar e gordura para ser gostosura? Onde a gente já tenta vincular também este projeto ao projeto Semeando Sonhos, colhendo ali, que na verdade a gente tenta otimizar a uma alimentação mais saudável na educação. Então, inicialmente, esse projeto ele já está em fase de criação, para o mês de maio a gente pretende iniciar. Ali a gente pensa em apresentar para as crianças uma forma de uma alimentação mais saudável, do alimento mais in natura, e também levar receitas novas e diferentes para esses alunos. Porque a gente sabe que a gordura, ela dá uma gostosura, mas também tem produtos naturais, mais saudáveis, que eles também são saborosos. Então, o nosso objetivo com este projeto, com o projeto também junto com as nutricionistas, é a gente mostrar uma alimentação mais saudável para os nossos alunos. Também temos um outro projeto que está em conversação, já até fizemos divulgação na nossa rede social, a vereadora Cícia, ela esteve presente já em duas reuniões, três que nós fizemos, que é o projeto Diamante Cultural. Este projeto, ele envolve espaço do som, arte resgate e a banda Santa Bárbara. Então, é um projeto bem amplo, que toda vez que a gente senta, vem inúmeras ideias, né? Então, nós já sentamos três vezes, então ele está em fase de reestruturação para a gente dar continuidade, mas é um projeto que neste período de pandemia, que a gente sabe que as crianças elas já permanecem mais no ambiente escolar, sala de aula, que às vezes as aulas de educação física não são as mesmas, a gente não pode extravasar porque tem todo o cuidado, o distanciamento da pandemia. Então, este projeto ele vem para trazer alegria para os alunos, através de dança, teatro, de música, de canto. Então, esse projeto ele também já está bem alinhado para que nós possamos dar início nele. Outras questões também, assim, ó, nós, a secretaria, a gente não divulga também, porque é acreditado, só depois que a gente consegue, que é bom a gente divulgar. Mas, né, vou abrir aqui nessa noite, que nós também estamos assim bem engajados com projeto de climatização, com projetos de espaço maker também para as unidades, tá? Então nós estamos em busca de melhoria na educação do nosso município para uma melhor funcionalidade e trabalho dos nossos profissionais da educação, dos nossos alunos e de toda a comunidade escolar.
Em seguida, quem fez sua pergunta foi o vereador Alexandre, do PP. A primeira questão levantada por ele foi sobre a colocação de câmeras de vigilância nas escolas.
Samira, hoje, antes ali, a gente conversou com o sargento Edson, e vai ser aprovado depois um orçamento de R$3.000 para a rádio patrulha. Falando em polícia, segurança, eu quero saber se tem algum projeto para nós, já que eu moro no bairro Sumaré, que hoje o bairro Sumaré é meio complicado, se tem algum orçamento, alguma coisa para não colocar câmeras de segurança naquele colégio?
É bem importante a parte de segurança em todas as escolas. Na escola Hilário Pescador, que eu acredito que é a escola que tu estás mencionando, isso, só no início do ano letivo, acho que em menos de 30 dias, teve três atos de vandalismo naquela escola. Então a gente teve que ter invasão, são vidros quebrados. Então, assim, ó, o projeto de... A gente tem que fazer, sim, a parte de monitoramento em todas as unidades escolares, grades também, né? muros nos arredores aonde não é possível para a gente diminuir ainda mais. E, na verdade, esses invasores que às vezes entram para estragar o ambiente escolar, para eles saberem que tem um monitoramento, então as imagens vão ficar registradas, então a gente acredita que vai minimizar todos esses atos que acontecem. Então é um projeto, está no plano de governo, e a gente tem esse compromisso de assumir e fazer essa parte de monitoramento em todas as unidades escolares do município.
Outra questão levantada por Alexandro foi relacionada a uma situação envolvendo uma servidora que estaria sendo, segundo ele, sendo obrigada a trabalhar mesmo estando com atestado médico.
Estou sabendo que tem um funcionário responsável pelas serventes que está obrigando as serventes que estão de atestado médico a trabalharem em outras áreas. Queria saber se você está a par dessa situação. Essa servente, ela é do Hilário Pescador e ela está trabalhando na rodoviária. E ela estava de atestado por causa do coronavírus. Quero saber se você está a par dessa situação.
Vereador Alexandro, o que ocorre é que nós temos um médico do trabalho no município. E essa profissional, todos os profissionais da área da educação que têm atestado, eles passam pelo médico do trabalho. No atestado dessa funcionária e de outros funcionários, alguns não vêm deste modo, mas alguns atestados eles vêm trazendo que pode prestar o serviço num ambiente que não tenha tanta circulação de pessoas, com diminuição do número de pessoas. Então, na parte da garagem, que eu acredito que é onde ficam os motoristas, fui informada pelo...
Na rodoviária mesmo, onde estão os motoristas, de ônibus, onde tem a fisioterapia, e o fluxo de pessoas é grande. Tem várias pessoas que vêm ali, dormem ali, então o fluxo é grande de pessoas ali, entendeu?
Mas
isso me deixou preocupado.
É assim, a parte de fisioterapia não é função dessa pessoa estar fazendo limpeza desse ambiente.
Ela está limpando o pátio ali onde está o pátio da rodoviária, certo?
Certo.
Eu vi essa pessoa ali hoje, conversei com ela e me deixou preocupado. Por isso que eu até faço essa pergunta.
Não, até assim, na verdade, essa profissional iniciou no dia de hoje. Isso. Na verdade, o atendimento que ela faz ali é de apenas 2 horas. Porque em contato com o responsável pelo transporte, ele disse que do horário das 9 às 11 horas é o momento que acaba ficando só 3, 4 motoristas, que os outros eles acabam estão em horário de descanso. Então ele falou que não tem circulação ou aglomeração de pessoas. Então por isso que foi solicitado, seguindo rigidamente o que está no atestado dessa profissional, para ela estar fazendo esse atendimento ali. Mas como iniciou hoje, na data de hoje, até eu acredito que o responsável pelas serventes também, ele esteve ali conversando, nós vamos dar continuidade no monitoramento, e se esse ambiente não for um ambiente seguro e tiver bastante circulação, essa pessoa vai ser mantida exclusivamente em home office.
Pedrinho Machado, do MDB, foi o terceiro vereador a perguntar. O questionamento que ele fez foi quanto à segurança sanitária no transporte escolar.
Eu queria que foi explanasse bem ali, gostei bem do que tu mostrou, ficou claro. Mas tem uma situação que você disse que os motoristas estão comprometidos e veio a pandemia, né? Você excluiu eles, as salas de aula. Eu queria saber assim, ó, como quantos alunos por ônibus, quantos na sala de aula, vamos dar um exemplo, se era 40, quantos está sendo, né? Por causa do devido espaço. Queria ser uma explanada melhor para as pessoas que escutam nesse momento saber.
Então, assim, ó, reforçando, né, que todos os cuidados de biossegurança, eles ocorrem desde o transporte escolar até a entrada e permanência dos alunos e saída nas unidades escolares. Nós já temos os monitores em todo o transporte escolar, né, e na falta de qualquer um, porque a gente sabe que agora tem esse período de pandemia, às vezes já teve bastante monitores, e até mesmo profissional, que eles entram em isolamento e acaba sendo, a gente consegue fazer um remanejo para que seja atendido essa dinâmica da escola, né. As escolas, então, assim, ó, ela está com regramento de distanciamento em todos os espaços escolares. A lotação máxima, ela é fixada na entrada de cada unidade, é respeitado rigidamente. Então, numa sala de aula que antes cabia 30 pessoas, a gente vai pelo distanciamento de 1,5 metro pelo aluno e os 2 metros que tem perante a lei pelos professores. Então, elas estão demarcadas, com fitas, mantendo todo o distanciamento, seguindo rigidamente o uso de máscara. A gente deixou livre para a gestão escolar poder organizar a questão da merenda escolar, da alimentação, porque a gente sabe que às vezes o pátio da escola não consegue manter o distanciamento, onde tinha as salas de aula compartilhavam o mesmo período de intervalo. Então agora a gente tem um cuidado, a alimentação, na maioria das escolas ela ocorre dentro da sala de aula, onde é higienizado aquele ambiente, o aluno permanece ali mantendo o distanciamento também. Nós temos todo o cuidado com a sala de isolamento, os alunos que apresentam qualquer sintomas gripais, eles são isolados, são chamados os pais, eles são orientados a passar pelo centro de triagem. Se eles entram em isolamento, eles só retornam depois que apresentam um atestado, que eles já estão aptos para esse retorno. Então a gente busca seguir rigidamente, e sempre que nós observamos algo que não esteja 100%, né, que a gente nunca vai atingir o 100%, mas a gente busca estar sempre fazendo o melhoramento.
E em seguida, foi a vez de Ronaldo da Silva, do PP, fazer as suas perguntas. Ele começou falando sobre o suporte tecnológico dado aos professores nesse período de aulas remotas.
E também uma coisa que eu queria perguntar para você nesse momento oportuno, observando o plano de governo da atual gestão, pude perceber dois itens muito, muito pertinentes para este momento de pandemia. É o item 23 e o 24, onde se fala em educação, né? Aonde dá suporte aos professores e alunos na parte de tecnologia. Por que que eu te pergunto isso, secretária? Porque eu vejo muitos profissionais, até pessoas que vieram falar com a gente, né, usando o seu próprio celular. O que que está fazendo isso para estar evitando esse desgaste desses profissionais usando seus próprios ferramentas pessoais, né?
Nós fizemos já um projeto para um espaço maker, né? A gente vai atrás de recursos, de convênios inicialmente, e depois a gente não consegue, a gente vai caminhar também com as próprias pernas. Então, esse espaço maker seria mesmo num ambiente escolar, né, para todos os alunos. A gente sabe que a pandemia trouxe uma dinâmica bem difícil para todos os professores, onde eles se desdobram. Eles são guerreiros e guerreiras que estão ali todos os dias dando o seu melhor. Quando nós escolhemos a área da educação, a gente sabe que é um caminho que não é fácil, e essa pandemia ela trouxe uma dinâmica ainda mais difícil, de medos, insegurança e de incertezas. Gostaria de agradecer imensamente o trabalho de cada um, e a nossa busca seria pelo melhoramento na parte de internet, em botar mais roteadores. Isso já foi um pedido, nós já estamos fazendo melhoramento na rede, né? Nós vamos, essa semana ainda, vamos buscar implementar na Escola Hilário Pescador uma forma de atendimento diferenciada. Nós estamos lá hoje com três profissionais de disciplinas específicas que são grupos de risco e estão em atividade remota. Nós melhoramos a capacidade da internet naquela unidade escolar, vamos fazer agora o cabeamento do fio para uma sala específica e nós vamos buscar como um teste fazer uma aula ao vivo, através de Meet. Os alunos na sala de aula, o professor no conforto da sua casa. Nós vamos então essa semana fazer essa parte de adaptar esse espaço com parte de fiação e de tudo, né? E nós vamos fazer um teste. Se isso funcionar, eu acredito que vai ser um meio de comunicação, vai ser uma forma online de um atendimento nessa reinvenção que a educação nos traz em meio a essa pandemia. Então, a gente está torcendo para que dê certo, né? Vamos fazer esse teste. Então, já foi aumentado a capacidade da internet, né? E nós também estamos buscando fazer o melhoramento em toda a rede do município.
A segunda questão de Ronaldo foi sobre a ausência de profissionais para as aulas de educação física e artes na Escola Hilário Pescador.
E sobre a minha outra pergunta também, como foi citada também o Hilário Pescador, tem uma turma que optou pelo ensino presencial, né, para as pessoas que estão indo à escola. E foi me passado que de educação física e artes, há mais de mês está sem esse profissional. O que que pode estar acontecendo? É falta de dinheiro? O que que está sugerindo a isso? Falta de profissional?
Então, na verdade, é para suprir essa necessidade também da escola de artes e da educação física. Nós também temos a professora de história que acabou de entrar em atividade de home office. Então, é onde a gente vai fazer a implementação desse sistema. E depois, se esse sistema não funcionar, mas os alunos estão recebendo material, o planejamento pedagógico do professor, o professor é que faz o planejamento, o professor é que corrige, que avalia os alunos. E a escola, os diretores, os gestores estão de parabéns, porque eles estão se desdobrando para dar o atendimento, para aplicar essas atividades com os alunos em sala de aula. Mas a gente, inicialmente, vamos tentar implementar esse novo sistema nessas três disciplinas. Certo. E se isso não for viável, não for bom, não teve uma boa funcionalidade, nós vamos estar fazendo a contratação dos professores nessa disciplina daí.
Ah, tá. Mesmo eles optando presencial, vão tentar fazer dessa forma
remota. É, porque também. Daí o que acontece? Nós vamos adaptar o espaço, o distanciamento, vamos colocar certo. O retroprojetor, computador, tudo ali. O professor está interagindo ao vivo com aquele certo. Aluno. Então, se esse sistema funcionar, nós vamos trabalhar deste modo. O aluno vai para a atividade presencial, naquele momento ele vai para aquele espaço diferenciado para ter o atendimento ao vivo, uma videoaula, como se fosse aquelas aulas que a gente tem nas universidades. Certo. Isso, daí a gente vai ter sempre também um monitor para auxiliar a dinâmica presencial da sala de aula, mas o professor regente da turma vai estar regindo ao vivo a aula com os alunos. É esse o nosso objetivo de implementação no Hilário Pescador. Certo. E depois, se essa funcionalidade não der certo, até mesmo para não sobrecarregar os gestores escolares, que a pandemia trouxe uma dinâmica bem difícil, nós tivemos escolas que um dia estavam sem 9 profissionais. E mesmo assim a gente não fechou a unidade e a direção, o comprometimento dos professores, dos auxiliares de classe, dos monitores, em a gente conseguir dar continuidade no ensino.
Depois foi a vez de Guilherme Coan, também do PP, fazer as suas perguntas para a secretária de Educação, Samira da Silva de Oliveira. Primeiramente, ele levantou uma questão referente ao material e o trabalho pedagógico.
Eu vi ali na tua explanação sobre os... Você falou ali que estão com 3 coordenadores pedagógicos, né? Sobre os materiais didáticos e nesse momento de pandemia está gerando várias discussões. Todas elas são novas e várias adaptações são necessárias nesse momento, né? Então, eu gostaria de saber, porque assim, ó, tem as aulas presenciais, tem online, tem a mista e tem crianças que não conseguem ter essa aula online, mas estão em casa, né? Então, tem uma preocupação muito grande em saber que tem alguns casos que, a princípio, os professores não estão tendo contato com os pais, se esses dias estão sendo contados como dias letivos. Então, assim, eu queria saber qual é o plano de retorno em relação a essas crianças.
Boa noite, vereador Guilherme. Então, na verdade, nós temos é algo do município, mas em todos os colegiados do ANREC acaba funcionando praticamente na mesma modalidade, até mesmo o Estado. Nós temos 3 formatos de atendimento, que seria o 100% presencial, o rodízio, que é o tempo casa, tempo escola, quando a lotação máxima, ela se excede. Igual aqui, vamos dizer, aqui cabem 16 pessoas. A partir do momento que o 17º aluno resolve vir para aula presencial, essa sala de aula ela não suporta mais a quantidade de alunos. Então, a gente precisa fazer o rodízio dessa turma. Então, a turma ela vai vir uma semana, nós optamos para ser semanal, então vai vir uma semana presencial e uma semana vai fazer o tempo casa. Quando o aluno vem para o presencial, quando ele vai na próxima semana para o tempo casa, ele já leva todo o material, todas as atividades, todas as orientações dos professores para estar realizando a atividade no período que ele está em casa. E vai ser validado o comparecimento desse aluno quando ele trouxer a devolutiva das atividades, das orientações feitas pelo profissional. Então, essa normativa, ela está num decreto do governo, nesses 3 formatos de ensino, então ele é considerado, sim, como dia letivo, porque os professores, eles não param, mesmo no atendimento presencial ou online, como na sexta-feira, a gente buscou deixar para higienização desse ambiente e também para atendimento online, para tirada de dúvidas, para os alunos estarem chamando os professores. E os alunos que não têm acesso à internet, eles buscam atividade de forma impressa. Então a gente busca, ou seja via WhatsApp, seja material impresso. Então a escola está preparada para atender o aluno da forma como o pai ou com a necessidade que esse aluno tem.
E também a parte pedagógica, né? O plano de retorno seria a parte pedagógica, se tem um padrão, né? Nesse atendimento, seria também englobado na pergunta, se toda a coordenação pedagógica está acompanhando toda a parte de ensino dessas crianças, né, Samira?
Os gestores escolares, eles entregam mensalmente um relatório de atividades dos alunos, principalmente os alunos que estão em atividade remota. E a orientação para aqueles alunos que talvez o pai não compareceu, a gente sabe que tem alunos que às vezes já vieram desde o ano de 2020 em sistema de apoia, então a gente faz a busca ativa, onde a direção escolar ela tenta através de ligação, através de mensagem e até mesmo indo na casa deste aluno para a gente buscar dar essa continuidade. E a avaliação do Sondar também, ela vem justamente para isso, para a gente buscar qual é a defasagem de aprendizagem que teve desse aluno do ano de 2020, que a gente precisa recuperar em conjunto com o ano de 2021.
A segunda pergunta feita por Guilherme foi sobre as pressões e retaliações que os professores estariam sofrendo. O vereador leu trechos de uma carta que recebeu de uma servidora e pediu a posição de Samira.
E a segunda pergunta seria referente a uma coisa que me deixou muito preocupado, até falei na última tribuna, sobre o comportamento que a gente vê de vários professores pedindo ajuda, procurando assessoria. Até recebi uma carta, tenho ela em mãos. Você, não sei se você já chegou a ler essa carta?
Sim.
Então, gostaria de citar aqui alguns pontos e lhe fazer uma pergunta. Pode ser, senhor presidente? Carta aos governantes, vereadores e sociedade em geral. A categoria dos profissionais da educação sofre nos últimos anos diários ataques de todos os lados, inclusive dos seus próprios pares. Trabalhar na educação é o maior desafio da atualidade. É preciso inovar em meio às escolas sucateadas, sem recursos e mal organizadas. Precisa motivar alunos, crianças, que já não querem mais estudar e por vários motivos, pois em casa às vezes possuem mais do que a escola tem para dar, por questões também pessoais, conflitos familiares, pobreza, entre outros. Exigem dos profissionais aulas, planos, planejamentos, papéis e mais papéis, focando o principal objetivo, que é a formação real do professor, a aprendizagem real da criança. Professores em aulas remotas, sem nem sequer um auxílio. Cadê a internet? Cadê o notebook? Cadê o suporte para esses profissionais? São esquecidos como se fossem agora estorvo para tão bonita e organizada educação. Em conversas informais com colegas professores de uma cidadezinha ao pé da serra, e seus relatos me entristecem. Alguns ameaçados, outros acuados por medo de sofrerem sanções punitivas caso argumente algo ou discordem de certa situação. Até, inclusive, parece que enforcaram dois tiradentes para calar a boca dos demais cheios de dentes. Profissionais que possuem alguma comorbidade são atacados em rede social como um animalzinho que não faz parte da nossa fauna. Vamos agora parar e pensar em como esses profissionais são sortudos, possuem uma doença grave que o faz ter que trabalhar em home office. Que absurdo. Outros relatam falta de acolhimento, de bom dia, de um sorriso, de um afago. Mas como assim? Isso não deveria fazer parte da realidade de uma escola que lida com seres humanos, em especial com crianças e adolescentes? Como assim não houve acolhimento e suporte para crianças e professores nessa volta às aulas tão conturbados? Mas no papel acredito que tudo esteja sendo vislumbrado. Realmente tempos difíceis estamos vivendo, de uma pandemia fatal, mas além disso vivemos a pandemia de falta de empatia, de egos supervalorizados, de adultos mimados que não sabem lidar com o não, de pessoas empoderadas que com suas palavras e atitudes estão matando aos poucos a motivação, a alegria, o companheirismo e a própria vontade de estar no lugar que sempre estiveram, que é o seu direito, a sala de aula. Olhem o professor com um olhar de mãe, sociedade inteira, e vislumbraremos um mundo com mais humanidade. Respeitem o professor, foi ele quem ajudou você a estar exatamente onde está. Não tire os poucos direitos que ainda lhe restam e durmam em paz. Que Deus abençoe os professores e a nós todos com muito discernimento e empatia. Texto construído com a fala de muitos professores. Essa carta, Samira, me deixou preocupado a partir do momento que eu sempre venho te procurando para a gente estar conversando, você me atende, a gente tem conversado muitas vezes. E a pergunta seria o seguinte: você hoje é secretária, mas você também é funcionária pública, né, lutava pelos seus direitos, né? Então, porque a minha preocupação é como que chegamos a esse nível de vários professores se reunirem e fazerem uma manifestação dessa forma, tanto é que até pediram para não ser identificados com medo de retaliação.
Na verdade, a Secretaria de Educação, ela sempre esteve aberta para atender todos os profissionais. Desde o início, quando a gente montou a nossa equipe pedagógica da Secretaria, a gente sempre pensou na parte de escutar, de acolher esses profissionais. A semana passada mesmo, e dando continuidade ainda nesta semana, nós estamos visitando todas as unidades escolares para escutar os profissionais, para ver quais são os anseios, os medos, as dúvidas e as sugestões que eles têm para o melhoramento. Essa realidade dessa carta, eu me vejo enquadrada dentro dessa realidade, porque essa realidade não é única e exclusiva do município de Lauro Miller. Estive quarta-feira passada em reunião do colegiado da ANREC e todos os secretários relatam os mesmos anseios, as mesmas queixas dos profissionais, onde a gente sabe que eles estão sobrecarregados. Em momento nenhum, a Secretaria de Educação fez alguma retaliação em falas, em menosprezo, em ofensa aos professores. A gente sempre preza que eles são muito guerreiros, sempre agradecemos o trabalho que eles prestam frente à educação, e a educação é um conjunto entre gestão, entre secretaria, entre professores, entre alunos e toda a comunidade escolar. Então, não sei em que momento que eles dizem que têm medo de retaliação, porque isso não ocorreu. Até vou relatar aqui um fato que uma servidora, não é professor, seria da parte de limpeza, ela se manifestou na rede social. E eu não sabia, porque ela nunca tinha levado a queixa ou a necessidade, o anseio dela. E na rede social ela não manifestou qual era o pedido dela. Ela até perguntou que quem quisesse saber, que procurasse ela. Eu procurei, porque ela não havia me procurado. E eu chamei para conversar. E ela veio justamente na minha sala, pensando que ia sofrer retaliação. Mas não, nós estamos ali para fazer o melhor. Eu escutei o que seria que ela queria. Eu perguntei o que era o anseio dela. Eu disse que ela poderia ter vindo até mim, porque a rede social não ia atender o pedido dela, tá? E os pedidos que ela fez já estão sendo solucionados. Ela tinha pedido a abertura de uma sala, a gente fez, ela pediu questão porque nas obras que a gente está fazendo. Então, assim, ó, a gente resolveu o problema, porque o meu papel, o meu contrato que eu tenho, né, como comissionado frente à secretaria, é a gente bem atender todos. E a educação tem que ser num conjunto. Então, nenhum professor deve se sentir nenhuma forma de represália, tá? Porque nós estamos ali para ouvir e juntos solucionar o problema e fazer o que é correto. Eu nunca fui deste modo, nunca tentei pisar nos outros para mim me sair melhor disso. Então, assim, como secretária, é claro que tem momentos que a gente precisa chamar, né, como qualquer patrão, digamos assim, para quando algo que não está correto, a gente tentar colocar dentro dos trilhos do trem, digamos assim, mas em momento algum a gente se solidariza. A gente sabe que na parte de onde são ofendidos e atacados nas redes sociais, em momento nenhum isso aconteceu por ninguém da parte da Secretaria da Educação. Isso acontece com a comunidade, com a população brasileira em si, que às vezes eles criticam que o professor ele tem um decreto que ele regulariza, que o profissional ele pode estar trabalhando em home office, dando as aulas online, que por sinal são muito mais difíceis do que o atendimento presencial, só porque a população não consegue entender isso. E nos critica, nos chamando de vadios, que nós não queremos trabalhar, que tudo é muito fácil, que é fácil reclamar enquanto estamos com o bolso cheio de dinheiro ou com comida na geladeira. Então eu quero dizer para esses profissionais que não precisam se mostrarem, como assim eles solicitaram, mas que essa verdade que eles querem passar no papel, na prática não é isso que acontece. Nós estamos ali abertos, somos muito flexíveis para a gente buscar sempre o melhor.
Quem perguntou dessa vez, e a gente confere a partir de agora, foi a vereadora Cici Alves Velho, do MDB. Ela questionou a respeito do andamento da obra do ginásio da escola Hilário Pescador.
A minha pergunta para ti nessa noite é: como está o andamento da obra do ginásio de esporte da escola Hilário Pescador?
A escola Hilário Pescador, o ginásio, na verdade, agora ele está assim, ó, tem uma cobrança da parte da engenharia para que a gente dê continuidade e finalize essa obra o quanto antes. Todas as três obras também, do Tia Marli, o Lígio, o Eleodoro, então a gente tem, porque a gente sente essa necessidade de receber os nossos alunos. E, na verdade, a gente sabe que o Hilário Pescador é uma escola que cresceu muito, acabou ficando sem o espaço para a prática esportiva, e a gente sabe o quanto é importante essa obra para a comunidade. Mas a gente vai continuar cobrando para que, muito em breve, essa obra já esteja concluída. E já pegando o gancho de obras, até para nem todos sabem, mas nós também vamos fazer uma reforma na creche Criança Feliz. lá no Barro Branco, os ladrilhos estão caindo, tem infiltração aonde deixa empoçado dias de chuva o próprio ambiente escolar, o que se torna perigoso. Então, bem em breve, nós vamos iniciar ali. Não é uma obra tão grande igual as outras, mas é uma obra de reforma, de calhas, de pintura, de telhado e de arrumar a fachada daquela unidade escolar. Então, bem em breve, nós vamos estar iniciando também a reforma da Criança Feliz.
A senhora Andrade Isidoro Serraninho, do PL, também fez seu questionamento, tendo sido última a se pronunciar. A pergunta levada por ele foi sobre a relação das secretarias de educação com a de agricultura.
Bom, secretária, a minha pergunta é que eu vi ali na sua explanação, eu não vi nenhuma reunião da secretaria de educação juntamente com a agricultura e juntamente com os agricultores, né? Eu não vi essa engrenagem, porque é tipo uma engrenagem. A Secretaria de Educação, ela tem que estar afinada com a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Agricultura afinada com os agricultores, né? Porque senão a gente não consegue nem atingir esse 30% do programa do PNAE que a senhora citou aí na tribuna, né? Que a lei diz que 30% da merenda escolar, ela tem que vir dos agricultores. E quando a gente assumiu, fiz parte da Secretaria de Agricultura, a gente chegou a pegar com 22%, então não atingia o 30%. E de um trabalho muito bem feito através da Secretaria de Agricultura e Educação, por isso eu friso esse conjunto da Secretaria de Educação e Agricultura, juntamente com os agricultores, a gente conseguiu passar aí dos 80%, né? 80% da merenda escolar vindo do nossos agricultores, do nosso município. Então, isso é muito positivo porque mexe diretamente na economia do município, né? E me preocupou porque eu não vi, né, nenhuma reunião ainda, não sei se de repente faltou alguma comunicação, mas a minha opinião é muito importante vocês manterem o contato com os agricultores, porque vai terminar o primeiro semestre, depois vai vir o segundo, eles têm que se preparar para ver qual é os alimentos que eles vão plantar, o que eles vão poder oferecer para a secretaria, né, para a merenda escolar. Então, isso é muito importante. E também, eu também vi que o contrato deles foi assinado agora no dia 16/4. A pergunta minha é, esses agricultores, eles já estavam entregando merenda sem esses contratos? Como é que estava essa situação? Porque a gente sabe que não pode entregar, né, sem ter o cadastramento dos agricultores, né? Porque para fazer parte da merenda escolar, quero dizer que não é qualquer agricultor, né? Ele tem que ter a DAP. E a DAP é um documento que dá, né, autonomia para esse agricultor fazer parte do programa do PNAE. Então, essa é a pergunta para mim, que eu faço sobre esse contrato. De quando que foi que eles já estão entregando a merenda? Porque outro dia eu perguntei para a secretária, ela me disse que já estava recebendo as merendas, os alimentos dos agricultores. E eu fui ver, não tinha nenhum contrato. E no dia 16/4 foi assinado o contrato. Essa é a primeira pergunta para a secretária.
Como mencionei ali na apresentação, a gente sabe que, em média, né, como eu mencionei, vinha de 60% a 80% da agricultura familiar nos últimos 3 anos. Nós queremos buscar dar continuidade nesses percentuais, quanto maior, melhor nesse caso, porque a gente está injetando dinheiro na agricultura do nosso município. Nós tivemos reunião, sim, nós trouxemos aqui outras imagens da agricultura familiar, não da imagem da reunião, mas essa reunião já aconteceu em janeiro. Na verdade, a gente tem esse comprometimento com a agricultura familiar. Nós fizemos a reunião, eu juntamente com a nutricionista, e a agricultura, na verdade, o secretário de agricultura ainda não havia sido nomeado naquele momento, mas a gente já teve a preocupação, acabou assumindo para nós essa responsabilidade de comunicar. Já participou, sabe como eles são muito coletivos, onde um vai ajudando o outro, eu tenho tantos quilos de banana, o outro tanto, eu não consigo, então é tu que entrega. Então teve toda essa dinâmica. Na questão do contrato, deu uma atrasada no contrato, porque algumas pessoas, alguns agricultores, eles já estavam cadastrados. Tá? E assim, ó, nós acabamos pegando menos alimento deles, só que eles já tinham se cadastrado, até mesmo para a gente conseguir atingir o percentual mínimo exigido por lei, visto que o nosso objetivo é de conseguir o percentual maior. E daí agora, a partir do dia 16, com força total, agora a Secretaria de Educação vai receber muito mais produtos vindo da agricultura familiar para a gente fazer a distribuição na rede, nas unidades escolares.
A outra pergunta de Serraninho, a última da noite, foi sobre os cargos comissionados que trabalham na Secretaria de Educação. O vereador disse ter recebido uma denúncia de um funcionário que não estaria cumprindo a carga horária por ser efetivo do Estado também.
Uma outra pergunta sobre os cargos comissionados que trabalham na sua secretaria, lá na Secretaria de Educação. A gente sabe que é 40 horas semanais, né, que eles têm que cumprir. E chegou uma denúncia para a gente de um funcionário que não estaria cumprindo essas 40 horas, porque ele também é efetivo no Estado. Então, para ele cumprir as 40 horas, ele é cargo comissionado, ele tem que estar ali das 8 até as 5 da tarde todos os dias, né? E duas vezes por semana, parece que esse profissional ele não está indo na secretaria. Isso foi uma denúncia. É uma oportunidade de a gente estar perguntando para a secretária, melhor do que a secretária para explicar para a sociedade, para os vereadores, essa denúncia. Então, por isso fiz essa pergunta. Não estou afirmando se é verdade ou se é mentira. É uma denúncia e com essa oportunidade eu estou fazendo essa pergunta para a secretária.
Esse funcionário mencionado, ele é não só comissionado, mas ele é servidor do município, ele presta os trabalhos, os serviços dele há longos anos na nossa secretaria. Como professor, na verdade como secretária, na verdade comissionado, ele não tem carga horária, né? Ele tem que estar à disposição do município, da secretaria, 24 horas, otimizando a diminuição de proliferação do ambiente, de circulação. Nós optamos 3 dias presenciais, 2 dias ele presta serviço home office. Então, ele leva documentação de minutas, de resolução, de materiais necessários, e ele traz todos esses documentos solicitados, participa de através de ligação, de troca de mensagem, de acompanhamento e de trabalho de modo home office.